A Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com o embaixador António Guerreiro, esteve a representar o Brasil nas negociações em torno do Tratado sobre o Comércio de Armas. Embaixador, é um prazer tê-lo cá a conversar conosco. Qual é a importância da assinatura deste documento?
É importante porque é o primeiro instrumento que procura regular o comércio de armas. Nunca houve iniciativa semelhante no passado. É evidente que esse instrumento que foi aberto à assinatura hoje aqui na sede das Nações Unidas, não será uma panaceia. Porém, é um primeiro passo importante e exigirá que os países que se tornem partes, que ratifiquem o tratado, exigirá que esses países adotem uma legislação de controle de transferências de armamentos convencionais. Isso já é algo importante. E ele estabelecerá um processo por meio de reuniões periódicas dos Estados-partes que permitirá uma avaliação dos avanços feitos e das necessidades de modificar rumos aqui ou acolá. De modo que é um primeiro passo importante, sem dúvida, mas nós não esperamos que ele possa vir a, digamos, revolucionar uma situação que nós sabemos que é extremamente grave, principalmente a parte do desvio de armas produzidas legalmente para o mercado ilícito, o que tem causado mortes em várias partes do mundo, inclusive na África, na América Latina, e esse é um desafio muito importante e, na minha opinião, com o passar do tempo, esse tratado permitirá às autoridades nacionais maior controle sobre o influxo de armas para o crime organizado, por exemplo.
Embaixador, uma série de questões ditou o bloqueio da adoção deste documento em março. Tendo em conta o facto, como é que descreve o tratado da forma como é apresentado?
Bom, esse tratado foi negociado. Houve duas conferências diplomáticas, uma no ano passado, uma aqui em março. A de março houve apenas três países que se opuseram a que ele fosse adotado por consenso. Mas na semana seguinte ele foi apresentado à Assembleia Geral da ONU, onde foi aprovado. Eu acho que esse tratado já começa com um grande grau de apoio, um nível de apoio considerável, o que é um bom augúrio. Eu acho que hoje talvez mais de 60 países já tenham assinado. Outros, por razões de processos internos, talvez ainda, embora não possam tê-lo assinado hoje, vão proximamente assiná-lo, provavelmente durante a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. De modo que estou otimista e acho eu que nós teremos um grande número de assinaturas no futuro breve e de ratificações. Isso vai depender do ritmo dos processos de aprovação interna nos países.
E perante os últimos desenvolvimentos na Síria, por exemplo, que importância é que teria este instrumento?
A situação na Síria, a Síria foi um dos três países que não permitiu que se obtivesse consenso na Conferência Diplomática de março. Na minha opinião, este tratado não terá de imediato uma influência na situação na Síria, porque, para começar, enfim, a situação na Síria está se desenvolvendo de forma muito célere. E este tratado ele terá resultados a prazo mais longo. E uma das coisas que não foi possível incluir no tratado e que nós sempre advogamos foi a necessidade de que as transferências de armas convencionais só se fizessem para, digamos, atores não estatais quando autorizados a receber essas armas pela autoridade central desse país. Isso foi um ponto que não foi possível incluir. Não vou aqui entrar em pormenor sobre quais foram as objeções a isso, mas vocês podem imaginar. Eu acredito que o tratado, ele sim requer que um país leve em conta exigências bastante elevadas em matéria de direito humanitário, em matéria de direitos humanos, por exemplo. Então, ele estabelece, digamos assim, como nós dizemos no Brasil, um sarrafo bastante alto para que um país tome a decisão de transferir armas. Evidentemente que é uma decisão soberana de cada país, mas se você tiver um processo de reuniões dos estados vinculados ao tratado, esse processo, na minha opinião, necessariamente poderá levar ao questionamento de certas decisões tomadas e, portanto, poderá acarretar um constrangimento para certas transferências que, não fosse tratado, seriam feitas sem questionamento.
A entrada em vigor deste tratado depende da assinatura e ratificação por 50 estados. Disse há pouco que mais de 60 já assinaram. Quando é que espera que o documento possa começar a ser aplicado?
É difícil prever, porque isso depende muito dos processos internos. Mas eu acho que se nós tivermos, digamos assim, até o fim do ano, 70 assinaturas, eu acho que é possível prever a entrada em vigor no prazo aí de 3, 4 anos. É possível, mas isso é absolutamente imponderável, porque na maioria dos países isso requer uma aprovação pelo poder legislativo. No caso do Brasil, são ambas, a Câmara Alta e a Câmara Baixa, que tem que aprovar o tratado antes que o chefe do Executivo possa assinar um instrumento de ratificação. Por exemplo, eu não vejo grandes dificuldades no Brasil em relação ao futuro desse tratado. No Legislativo, eu acho que existe um movimento a favor, tendo opinião pública. Vocês sabem que o problema principal do Brasil nessa área é a questão do desvio de armas para o mercado ilícito. Assim que a Polícia Federal no Brasil participou ativamente das negociações, aqui também tem um interesse muito grande em ser capaz de rastrear as armas que encontram ilegalmente no Brasil em poder do crime organizado, principalmente financiado pelo tráfico de drogas. Então, eu acho que existirá uma vontade da população brasileira de que esse tratado, como eu disse, não é uma panaceia, porém, é um passo importante.
Embaixador, para terminar, falou aqui da questão no Brasil, onde a grande preocupação é o acesso de armas por grupos informais. Mas temos a situação da África, onde temos vários grupos rebeldes. Temos a situação no Médio Oriente. Como é que vê a influência deste tratado cobrindo todos estes aspectos?
Ele certamente terá um impacto, que não será imediato, mas terá um impacto na medida em que os países que vendem armas para grupos rebeldes, como vocês definiu, terão um constrangimento maior para o fazer. Então, eu acho que no longo prazo, sim, esse tratado terá uma influência positiva. Culminou-se um processo negociador que durou 7 anos, aqui nas Nações Unidas, e que, em grande parte, responde ao anseio da sociedade civil pelo mundo afora.